A Perfetto patrocina o Café Brasil e você já sabe que eles fazem sorvetes. Para inovar com oferta de novos produtos, fizeram uma parceria com uma startup chamada Louco. L-O-W-K-O. Louco. Que faz um sorvete impossível com ingredientes de origem natural, sem adição de açúcar, nem adoçantes artificiais. Baixíssimas calorias, portanto. Tem avelã com chocolate, banana com creme de avelã, brigadeiro, cheesecake de goiaba, choco chips. Eu vou ter que parar a gravação aqui, cara. Olha, com os produtos da Louco, a Perfetto dá ainda mais prazer e com um produto ainda mais saudável. Dê uma olhada lá em louco.com.br. L-O-W-K-O. Louco.com.br. Com sorvete, tudo é perfeito. E com baixa caloria. E quem ajuda este programa a chegar até você é a Terra Desenvolvimento, que é especializada em gestão de empresas agropecuárias. E faz isso suportada por diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora. A Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente. Para a Terra, é o olho do dono que engorda o boi. E esse olho precisa ser cada dia mais inteligente. terradesenvolvimento.com.br. Inteligência a serviço do agro. Pandemia, que loucura, cara. Tranca, abre, toma vacina, trata precocemente, vai pra escola, não vai pra escola. E aí, hein? Afinal, esse lockdown funciona? E a vacina, hein? E a cloroquina? Pô, enquanto essa ciência não chega num acordo, você está determinando suas atitudes e o destino da sua vida, baseado em explicações que não podem ser comprovadas? E eu acho que você tem um dragão na sua garagem, cara. Vamos falar um pouco mais de ciência, desta vez pelas mãos de Carl Sagan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Tomara que seja verdade, que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Se for pro bem da humanidade, que felicidade essa intervenção. Aqui na Terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Se Deus, que é todo poderoso, fez esse colosso suspenso no ar, por que não pôde ter criado um mundo apartado da terra e do mar? Tem gente que não acredita e acha que é fita os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter dois filhos, o senhor também pode ter outros mundos.
Ai, que maravilha, cara. Você tá ouvindo o clássico Disco Voador com o pesquisador das raízes musicais brasileiras, violeiro, cantor e compositor Dércio Marques, lá de Uberlândia. Essa canção foi composta pelo cantor, compositor e diretor musical Diogo Muleiro, que ficou conhecido como Palmeira. Foi gravada pela dupla Palmeira e Biá em fevereiro de 1955. Você prestou atenção na data, cara? 1955. E a mensagem continua maravilhosa.
Os homens do nosso planeta dão a impressão de que não tem mais crença. Em vez de fabricar remédio para curar o tédio e outras doenças, inventa bomba de hidrogênio, usando o seu gênio, fabricando bomba. Mas não esqueça que, por mais que cresça, que perante Deus qualquer gigante tomba.
Um dos mais destacados pesquisadores sobre a vida extraterrestre foi Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos. Sagan era cosmólogo, cientista, biólogo, astrofísico e astrônomo. Ficou bastante conhecido por seu trabalho de divulgação científica, sendo o apresentador da série Cosmos, Uma Visão Pessoal, onde tratou também de outros temas, como a origem da vida. No começo dos anos 1970, logo após a chegada do homem à Lua, a humanidade estava excitada com a perspectiva de encontrar vida em outros planetas. Em 1971, enquanto exilado em Londres, Caetano Veloso lançou uma canção maravilhosa chamada London, London. Você está ouvindo aí ao fundo London, London, em versão instrumental de Breno Monteiro. Cara, essa canção é tão boa, mas tão boa, que resistiu até aquela versão do RPM com Paulo Ricardo. Olha, naquela época, cara, eu do alto dos meus 15 anos fiquei fascinado com aquela canção que falava de alguém caminhando pela rua e procurando discos voadores no céu. Em março de 1972, a NASA lançou a sonda espacial Pioneer 10. Seu destino era Júpiter e depois era a extremidade do nosso sistema solar. Acoplado à sonda estava um diagrama científico e artístico, a placa Pioneer. Carl Sagan e seu colega Frank Drake trabalharam juntos para projetar uma mensagem interestelar. Se alguma inteligência extraterrestre encontrasse a sonda, a placa mostraria quem somos e onde estamos. Os dois cientistas partiram da premissa de que a ciência e a matemática são linguagens universais, ou seja, podem ser entendidas por qualquer vida inteligente. E lá se foi a Pioneer. Depois de mais de 30 anos, seu último sinal muito fraco foi recebido em janeiro de 2003. Então, quer dizer que Carl Sagan acreditava em extraterrestres? Não necessariamente. Ele acreditava na possibilidade de existência de extraterrestres. E como um cientista, buscava evidências. E enquanto não encontrava, ele experimentava. I'm wondering round and round. I'm lonely, 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 slowly so. I cross the street without fear. Everybody keeps the way clear. I know, no one here to say hello. Cara, tá aí, ó, a versão original de London, London, de 1971, com a Gal Costa na interpretação definitiva para essa música. O arranjo, cara, é fenomenal.
Seems so pleased, at least, and it's so good to me.
Carl Sagan dizia assim: meus pais não sabiam quase nada sobre ciência, mas ao me apresentarem simultaneamente ao ceticismo e à admiração, eles me ensinaram dois modos de pensamento que coabitam de maneira incômoda e que são centrais para o método científico. Sacou? Ceticismo é a dúvida permanente. E admiração é aquele sentimento de respeito, consideração ou reverência. Carl Sagan duvidava, mas respeitava e considerava. Dois sentimentos convivendo ao mesmo tempo dentro de uma mente brilhante. Cara, deu no que deu. Carl Sagan dedicou grande parte de sua vida a refutar a pseudociência e organizou dois simpósios na Associação Americana para o Avanço da Ciência. O primeiro, em 1969, tratava do estudo dos OVNIs, os discos voadores. Naqueles anos, ao longo dos anos 60 todinhos, né, especialmente a partir do final dos anos 50, relatos de que objetos voadores não identificados estariam visitando a Terra eram constantes. Embora não houvesse evidências suficientes para trazer certezas, o grande volume de relatórios justificava que o assunto fosse examinado. Naquela época, eu me envolvi com astronomia em Bauru e o meu mentor chamava-se Luiz Gonzaga Bevilacqua. Um sujeito excepcional, que representou o Brasil em diversos simpósios sobre astronomia e astronáutica pelo mundo. Ele me apresentou o Blue Book, um trabalho extenso de pesquisa sobre discos voadores realizado pela Força Aérea dos Estados Unidos, para o qual ele colaborou. E me mostrou como era minucioso o processo de interrogação das testemunhas e como quase todas caíam em contradição. Carl Sagan também esteve envolvido com o projeto Blue Book, que, quando foi encerrado em 1970, havia analisado 12.618 avistamentos, dos quais 700 foram classificados como não identificados. Para Sagan, os casos existentes eram muito exóticos, não possíveis de serem explicados em termos de fenômenos razoáveis. Durante anos, especialmente na década de 1990, quando temas como astrologia, abduções alienígenas e medicina alternativa se tornaram moda, Carl Sagan aplicou um padrão cético que ficou eternamente associado a seu nome. Alegações extraordinárias requerem provas ou evidências extraordinárias. Carl Sagan queria dar a cada cidadão ferramentas para a detecção de mentiras, como garantia de defesa contra as fraudes do comércio, da política e da ciência. Em seus últimos anos, Sagan deu suas contribuições mais importantes na luta contra a pseudociência. Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan lista 9 regras do pensamento cético. Primeiro, sempre que possível, deve haver confirmação independente dos fatos. Segundo, incentive o debate profundo sobre as evidências por parte de gente bem informada de todos os pontos de vista. Terceiro, argumentos de autoridade têm pouco peso. Autoridades cometeram erros no passado e farão isso novamente no futuro. Quarto, examine mais de uma hipótese. Se há algo a ser explicado, pense em todas as diferentes maneiras pelas quais isso poderia ser explicado. Em seguida, pense em testes pelos quais você pode refutar sistematicamente cada uma das alternativas. O que sobreviver A hipótese que resiste à refutação nessa seleção darwiniana, entre múltiplas hipóteses de trabalho, tem uma chance muito melhor de ser a resposta certa do que você simplesmente tivesse aceitado a primeira ideia que despertou seu interesse. Quinto, tente não se apegar excessivamente a uma hipótese só porque ela é a sua. É apenas um estágio intermediário na busca do conhecimento. Pergunte a si mesmo, por que você gosta da ideia? Compare-a de maneira justa com as alternativas. Veja se consegue encontrar motivos para rejeitá-la. Se você não fizer isso, outros o farão. Sexto, se tudo o que você está explicando tem alguma medida, alguma quantidade numérica associada a ela, você será muito mais capaz de discriminar entre hipóteses concorrentes. O que é vago e qualitativo está aberto a muitas explicações. É claro que há verdades a serem buscadas nas muitas questões qualitativas que somos obrigados a enfrentar, mas encontrá-las é mais desafiador. Sétimo, se houver uma cadeia de argumentos, todos os elos da cadeia devem funcionar, incluindo a premissa, e não apenas a maioria deles. Oitavo, navalha de Occam. É um princípio científico e filosófico que propõe que, diante de várias explicações para um problema, a mais simples geralmente é a correta. Nono, sempre pergunte se a hipótese pode ser, pelo menos em princípio, falsificada. As proposições não testáveis e não falsificáveis não valem muito. Você deve ser capaz de verificar as afirmações. Céticos inveterados devem ter a chance de seguir seu raciocínio, de duplicar seus experimentos e ver se obtém o mesmo resultado. As propostas que não podem ser provadas ou demonstradas como falsas não têm muito valor científico. Até seus últimos dias, Sagan aplicou essas regras em sua luta contra a superstição e o que ele chamou de ciência lixo, exortando a humanidade a manter um espírito crítico. E ele disse: a pseudociência fala de necessidades emocionais poderosas que a ciência muitas vezes deixa por satisfazer. Depois de sofrer de uma doença de medula óssea por 2 anos, em 20 de dezembro de 1996, aos 62 anos, Carl Sagan encerrou suas atividades aqui na Terra e voltou para casa. Eu não sei dizer em qual galáxia.
Grande Luciano, Davi Butros aqui de Rio Claro de novo, mandando essa mensagem, dessa vez para fazer, não diria uma crítica, mas uma opinião, tá bom? Eu te acompanho há bastante tempo e já me aventurei nos episódios mais antigos do Café Brasil. E eu vejo na evolução dos seus áudios também a evolução da sua voz. Lá atrás, nos seus primeiros episódios, você tinha uma voz, um timbre de voz, uma entonação completamente diferente daquela que você tinha quando colocava os brasileiros, a música Brasileiros Pocotó na sua versão original, que também é diferente da versão original, da versão atual, onde você coloca uma voz mais, não sei especificar, mas uma voz mais acolhedora. Acho que vou usar esse termo, acolhedor. Lá no começo, uma voz um pouco mais irônica, no meio, uma voz um pouco mais alegre, e agora, uma voz um pouco mais acolhedora. Que me agrada, e me agrada, uma voz suave, para quem gosta de ouvir os áudios, é uma voz realmente acolhedora na sua definição. Nas redes sociais, pelo menos na leitura do Cafezinho, eu acho que você ainda não encontrou a sua voz. Não sei, quando você coloca para fazer, curtir, para compartilhar, eu entendo a importância de fazer isso. Eu acho que você ainda está se aventurando e se encontrando para conseguir encontrar a sua forma de comunicação. Não sei qual está sendo o seu retorno com isso, mas eu procuraria, dando aqui o meu pitaco, uma voz também acolhedora. E não essa voz dos youtubers mais jovens que olha, veja, venha, compartilhe, curta, faça. Não, acho que você foge daquele Luciano Pires que eu estou acostumado a escutar no rádio do meu carro viajando para causar reflexão. Então fica aqui o meu pitaco para que de repente você faça um teste de uma voz acolhedora, de uma forma acolhedora, também nas redes sociais, no seu cafezinho e nas outras formas de comunicação que você está desbravando. Um abraço e que tenha vida longa também em todas as versões do Café Brasil.
Grande Davi, tudo bem? Meu cara, eu tenho várias implicações aí, viu? Olha, lá atrás, quando começou o podcast, eu tinha 50 anos de idade. Eu tinha 49, 50 anos de idade. Eu estava transitando das palestras no palco para um microfone. Era tudo impostado, artificial. Com o tempo eu fui relaxando e eu acho que eu cheguei num ponto que também me agrada. Mas quando eu gravo o podcast aqui, cara, eu tô sozinho, relaxado, debruçado sobre um microfone, saboreando um texto na leitura, né? O cafezinho é completamente diferente, cara. Ali eu não tô no estúdio, eu tô na minha sala. Eu tô falando para uma câmera, fora do estúdio, e tô ainda me familiarizando com esse novo processo. No cafezinho, eu sou mais natural do que aqui no Café Brasil. Mas isso tudo é um processo. Com o tempo a gente vai chegar lá. Afinal, vamos na ciência? É experimentando, testando e avaliando e validando os resultados que chegamos mais perto da verdade, não é? Obrigado pela dica aí, cara.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Davi receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá. Lala, hoje eu quero que você faça com uma voz melhor. Capricha na voz aí. Qual é a mensagem?
Ah, na hora do amor, use Prudence. Tá bom assim?
Flew down to earth one day. Looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it, and said, let's fly away. They took a look at a western movie, somebody heard them say, if a horse can be a star, think how dumb the people are, we'd better fly away. Then they shook their little green antennas, scratched their purple hair. Said this planet is an awful menace, let's go back to where we came from. Two little men in a flying saucer just didn't care to stay.
No, no.
Said it's too peculiar here, headed for the stratosphere, and quickly flew away.
Ai, cara, que maravilha. Você tá ouvindo Ella Fitzgerald com Two Little Men in a Flying Saucer. A canção fala de dois homenzinhos em um disco voador que voaram para a Terra um dia. Olharam para a esquerda, olharam para a direita, não conseguiram suportar a visão e disseram, cara, vamos voar de volta muito longe, vou longe daqui. Essa canção é de 1951.
During their mission, heard a politician making speeches as they traveled by.
Gabble, gabble, gabble. But they departed faster than they started, cause the hot air blew them sky high.
Em seu livro O Mundo Assombrado por Demônios, Carl Sagan escreveu um capítulo chamado O Dragão na Minha Garagem. Eu vou reproduzir aqui um trecho, enquanto ao fundo o Lala vai colocar mais uma vez a versão de Eumir Deodato para Assim Falou Zaratustra, de Johann Strauss.
Two
Suponhamos que eu lhe faça seriamente a seguinte afirmação: um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. Com certeza você ia querer ver por si mesmo. Afinal, são inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências concretas de sua existência. Que grande oportunidade! Mostre-me, você diz. Eu levo você até a minha garagem, você olha para dentro e vê uma escada de mão, latas de tinta vazias, um velho triciclo, mas nada de dragão. Ué, onde está o dragão? Você pergunta. Ah, tá ali, ó. E eu respondo acenando vagamente. Esqueci de dizer que é um dragão invisível. Você propõe então espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, eu digo. Mas esse dragão, ele flutua no ar. Ué, então você quer usar um sensor de infravermelho para detectar o fogo invisível? Boa ideia, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você então quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia! Só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo o teste físico que você propõe, com uma explicação especial de por que que não vai funcionar. Você já passou por alguma experiência assim, hein? É claro que não com um dragão. Pois é. Existe alguma diferença entre um dragão invisível, que flutua no ar, incorpóreo, que cospe fogo, que não tem calor, e um dragão que não existe? Se não é possível refutar a minha afirmação de que o dragão existe, o que significa dizer que ele existe, cara? Você vai acreditar só porque eu disse que existe? Alegações que nos inspiram ou motivam, mas que não podem ser testadas e que são imunes a refutações, não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que elas possam ter. Isso me leva a citar Marx. Não o Karl, mas o Groucho. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Agora, imagine que o tal dragão invisível deixa pegadas na farinha enquanto você observa. Que o seu detector de infravermelho faz uma leitura curiosa de certas fontes de calor no ambiente. A tinta, borrifada, revela o contorno do monstro. Por mais cético que você seja a respeito da existência do dragão, ainda mais invisível, você teria de reconhecer que existe alguma coisa ali, cara, e que de forma preliminar é compatível com um dragão invisível que cospe fogo pelas ventas. Então vamos lá. Uma hipótese que não pode ser testada não é considerada seriamente pela ciência. Um dragão que não pode ter sua existência provada, para a ciência ele não existe. Mas... No programa anterior eu falei de Karl Popper e sua afirmação: o fato de você nunca ter visto um cisne negro não prova que cisnes negros não existem. E se eles existem, mas a ciência não puder comprovar, hein? Lembra do Galileu Galilei? Escapando da fogueira quando renegou sua hipótese de que a Terra giraria em torno do Sol? Ele foi chamado de louco, não foi? Foi quase queimado, cara. Afinal, como é que era possível entender e usar um conhecimento sobre algo que não dava para verificar? Galileu só foi redimido muito tempo depois, quando a ciência conseguiu comprovar sua hipótese. A questão que eu tenho levantado em meus podcasts mais recentes, por inspiração das discussões sobre o tratamento da Covid-19, é: o que acontece enquanto a ciência não consegue provar que o dragão definitivamente existe, hein? O dono do dragão é motivo de chacota, é perseguido, ridicularizado, cancelado e, no extremo, cara, vai pra fogueira. E está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização, promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Thank you. Vamos então às duas éticas de Max Weber, que eu acho que colocam a discussão no eixo onde ela tem de estar. Weber falou da ética da convicção do homem comum, de atuar segundo o conjunto de valores e crenças que consolidamos ao longo da vida. E falou da ética da responsabilidade do homem público, pensar também no resultado de suas ações para a organização que você representa. Como homem comum, eu posso perfeitamente acreditar na existência de um dragão na garagem, que a qualquer momento vai sair dali para incinerar as pessoas das quais eu gosto. Posso até investir num muro anti-chamas e num portão ultra reforçado para a garagem, que impeça que o bicho saia de lá. E ninguém tem nada com isso. Mas se eu for eleito governador, eu não posso definir que verbas públicas sejam empregadas na construção de abrigos e de muros corta-fogo contra dragões de garagem. Você entendeu a diferença? Eu, Luciano, homem comum, faço o que quiser desde que assuma a responsabilidade dos meus atos. Mas eu, Luciano, homem público, não posso fazer o que eu quiser, ou aquilo que eu acho que é o melhor. Eu preciso estar ancorado nas evidências científicas. Ela, a ciência, que deve embasar com fatos, experiências, comprovação de hipóteses e evidências concretas as minhas decisões e obrigar que outras pessoas ajam de uma ou de outra maneira. Eu não posso agir baseado no eu acho, especialmente quando tenho o poder de decidir o que é que outras pessoas vão fazer. Isso não quer dizer que a ciência esteja sempre certa, mas que as hipóteses foram, no mínimo, estudadas e testadas. Eu preciso da segurança que a ciência me dá. Caso contrário, eu vou ter de tomar decisões baseado naquilo que alguém acha. E se esse alguém acreditar que tem um dragão na garagem e me influenciar, nós vamos ter um problema. Especialmente porque nos círculos de poder e do dinheiro, influenciando a tomada de decisões, estão certos indivíduos que apresentam explicações não testáveis. E eles são espertos o suficiente para pincelar algumas verdades em suas hipóteses. Esses espertos conquistam admiradores e seguidores, influenciam tomada de decisão, metem a mão em dinheiro e desfrutam de poder. A questão é como distinguir as verdades das charlatanices, vigarices e maluquices. Então aparece ela, a internet, e junto com ela as redes sociais. Vivemos uma era da tecnologia da comunicação que está provocando uma revolução sem precedentes na história. Mas as mesmas tecnologias que espalham conhecimento também espalham mentiras e ignorância. Quando Carl Sagan morreu, a internet tinha apenas alguns anos. Os mecanismos de pesquisa estavam ainda começando a funcionar e as mídias sociais e os smartphones só surgiriam 10 anos depois. Dos grandes temas hoje discutidos, apenas as mudanças climáticas eram discutidas e eram importantes naquela época. O que aconteceu de lá para cá foi um caos de mistura de ciência com superstição, com religião e com política, que culminou nisso que nós estamos vendo: politização de remédio. Cara, como eu queria que o Carl Sagan estivesse vivo para ouvir a sua opinião sobre tudo o que anda acontecendo, mas infelizmente ele já não está por aqui. E o que sobra pra gente são dúvidas e dívidas.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações. Na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador. Pra iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido a homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber.
Uau, cara, é assim então, ao som de Queremos Saber, que Gilberto Gil compôs lá nos anos 1970 e que Cássia Eller eternizou com aquela sensibilidade que só ela, que vamos saindo. Olha, em dúvida, viu? Procure ouvir com atenção a letra dessa canção.
Queremos saber, queremos viver.
Escute só. Razão não é só pensamento lógico. Reduzi-la a isso é uma idolatria dos meios acima dos fins, que termina num fetichismo macabro. Razão é o senso da unidade do real, que se traduz na busca da coesão entre experiência e memória, percepções e pensamentos, atos e palavras. A capacidade lógica é uma expressão parcial e limitada desse senso. Também são expressões dele o senso estético e o senso ético. O senso estético anseia pela unidade das formas sensíveis. O senso ético, pela unidade entre saber e agir. Tudo isso é razão. Sabe quem disse isso, hein? Olavo de Carvalho.
Queremos saber.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Ou agora tem uma loja, cara. A gente inaugurou a loja do Café Brasil. Entre lá no lojadoluciano.com. De novo, lojadoluciano.com. Você vai entrar numa loja onde tem livros, e-books, mas tem uma ala lá dentro com caneca, com camiseta. E estão aparecendo umas camisetas com umas estampas, cara. Estampa de programa clássico. Tem a estampa do Bohemian Rhapsody, estampa do Rocketman. Estão vindo outras aí muito legais. Dá uma olhada lá que vale a pena, tá? De novo, lojadoluciano.com. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. Cara, vai lá. Tem muito material, tem muita gente legal, tem um grupo no Telegram que é uma delícia. Se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Se você assinar o plano anual da confraria, você vai pagar R$ 8,33 por mês, para ter conhecimento que vai usar pela vida toda. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Carl Sagan. Na ciência, não existem autoridades. No máximo, existem especialistas.